Boa noite, sejam bem-vindos aí mais uma vez à Ibira, nossa Igreja Batista Ibirapuera. Pois bem, a gente está conversando aqui nesses dias sobre um assunto muito singular que chama a atenção para mim pessoalmente e para nossa família também, que é sobre famílias, e a gente está compartilhando sobre famílias indefesas. Indefesa com I, porque as famílias são vulneráveis, as famílias, a gente não é perfeito, não é blindado, não está sem chance de falhar, sem chance de ter erro, sem chance de ter problemas. E a gente sai em defesa da família, porque a gente acredita nisso, que isso é um projeto divino, é algo que veio de Deus, e a gente vai compartilhar hoje sobre um único versículo, lá no comecinho da Bíblia, e vamos meditar num tema muito peculiar: casado, mas solteiro. Talvez você já tenha vivenciado uma vida aí de casamento um pouco mais longa que outros, né? Eu ia dizer que hoje, talvez eu e a Flávia fôssemos um dos mais experientes casados aqui na Ibira, mas com a visita de alguns não deu, não tem chance. Mas esse ano, pela graça de Deus, a gente vai fazer 10 anos de casado, né? Eu fico olhando assim e falo, uau, como passa, né? É legal a gente poder, poxa, desfrutar disso, né? É um tempinho legal. Agora, o casamento é algo que vem a partir de uma definição da sociedade? Ou será que ele é algo que é um plano de Deus para a nossa vida? É algo que foi Deus quem criou? E aí eu quero convidá-lo, então, a abrir a Bíblia nesse versículo onde a gente vai se debruçar um pouquinho mais aí. Gênesis 2:24. Que depois de Deus ter criado o homem, dele ter falado, tira um pedaço da costela ali, cria a mulher, ele fala que ela vai ser osso dos ossos, carne da minha carne, ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. E aí ele chega no versículo 24. Por essa razão, o homem deixará o pai e a mãe, e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Então, o homem e a mulher vão deixar o pai e a mãe, e aí eles vão se unir e se tornar uma só carne. Vamos orar e pedir mais uma vez a direção de Deus dessa tarde. Ô Pai, nós nos colocamos diante de Ti, necessitados e carentes da Tua iluminação, da Tua instrução e da Tua verdade. Fala conosco, Senhor. Abre os nossos olhos para a verdade que há na Tua palavra. Ajude-nos a sermos melhores maridos, a sermos as esposas serem melhores esposas, e que isso tudo que a gente fizer seja para a glória do seu nome, não para a gente simplesmente se crescer, aparecer e falar, nossa, como eu sou um bom marido, como sou uma boa esposa, mas para que o Senhor seja glorificado e exaltado em tudo. Restaura aqueles relacionamentos que porventura estiverem quebrados, ó Pai, anima aqueles que estiverem desanimados, consola aqueles que necessitam do teu consolo e da tua paz, e reacende a chama daqueles que porventura estão com a chama do amor apagada nestes dias. Traz a tua alegria ao teu povo, Pai, que a tua verdade seja evidenciada nesse início de noite, em nome de Jesus, oramos. Amém? Amém, vamos lá. Quero começar com uma pergunta. Por que você que já é casado, se casou? Por que você se casou? Pense aí, talvez ao final aí da nossa reflexão a gente possa sair com essa resposta um pouco mais definida. Mas por que você se casou? O texto, ele se propõe aqui a fazer um princípio da física ao contrário. Os engenheiros vão lembrar que, aqueles que estudaram física, né? Que na física tem uma lei que é o princípio da continuidade. Tudo que entra, sai. Os químicos também, né? Tudo que entra, sai. Agora, aqui no casamento do texto bíblico, é tudo que sai, vai precisar entrar alguma coisa. Então, é o princípio da continuidade reverso. Você sai da casa dos pais e entra numa nova casa, onde provavelmente, talvez, você seja o pai e a mãe ali na frente. Mas a ideia aqui, então, é sair, deixar e entrar para o outro lado e começar uma outra coisa. Então, a gente vai falar aqui hoje, pelo menos, de 4 aspectos de coisas que a gente precisa e seria legal no nosso relacionamento marido e mulher. Deixarmos dos nossos pais e nos unirmos aos nossos cônjuges, para que isso seja resposta do plano de Deus. E muito do que eu vou falar aqui, não é porque eu vivi, porque eu sou experiente, porque eu conheço, porque eu sou bom e faço isso constantemente. Não, é muito mais porque a Bíblia nos mostra, nos ensina, é algo que nós, né, em casa, estamos nos esmerando, tentando vivenciar e continuar vivendo esses 4 tiradas e essas 4 entradas. E foi legal hoje, a gente foi na casa do meu sogro e eu conversava com ele um pouquinho e aí ele falava, Betinho, eu tô há 41 anos. Eu não sei se você já vivenciou isso, mas eu já presenciei algumas situações assim de que a pessoa resolve comprar um apartamento, aí tem que reformar o apartamento e fala, mãe, vou ficar 2 meses aí na sua casa. E esses 2 meses acaba virando 2 anos. E a realidade familiar ali se deturpa, muda tudo, porque o vovô e a vovó já não conseguem receber tão bem os netinhos, porque tem o titio e a titia, e o titio e a titia têm uma realidade de vida bem diferente do vovô e da vovó, e sabe, fica uma bagunça. Ou então talvez você tenha o hábito de chamar, não sei, a sua mãe, aliás, ninguém chama a mãe, né? É a sogra que está sempre na casa da gente. A mãe não tem problema, o problema é a sogra, né? O problema é a mãe do meu cônjuge, a minha mãe não tem erro, o problema é a mãe do meu cônjuge, a minha sogra não sai da minha casa, a minha sogra, eu chego em casa, eu acordo, ela já, porque agora a gente está em home office, né, então eu acordo e ela já está lá, como assim, ela está fazendo home office comigo lá em casa também? Sabe, quem casa, quer casa, e é bíblico, é razoável de que do deixar o pai e mãe nesse sentido físico, para que até o próprio casal mais novo se desenvolva e cresça e crie ali um novo núcleo familiar e inicie uma nova família com novos jeitões de viver, claro que provenientes muito da bagagem que receberam dos seus pais, isso é invariável. Quantas vezes talvez você já não se pegou fazendo alguma coisa que você olha assim, nossa, estou fazendo igualzinho o meu pai, né? Estou fazendo igualzinho a minha mãe. Nesse aspecto, a primeira coisa de deixar pai e mãe é fisicamente. Agora, tudo que a gente deixa, a gente tem que se unir. Uma coisa que eu vi uma vez no Instagram que assim, me deixou profundamente triste, era uma moça falando que ela era, com essas palavras, hein, olha, é muito duro ser viúva de marido vivo. O cara estava vivo, mas era como se não tivesse. Ele está fisicamente ali, mas era como se a alma dele, o pensamento, em outro lugar, em outro mundo, em outra realidade. Então, a hora que a gente deixa a casa do pai e mãe, a gente entra para a nossa casa e inicia uma nova família, um novo ambiente, um novo núcleo, e a gente precisa estabelecer isso. E olha, eu vou falar aqui até de experiência própria nesses dias últimos em especial. A gente, às vezes, acaba tomando um tempo no trabalho impressionante, né? A gente acorda... Às vezes, não, vou acordar mais cedo para começar mais cedo, né? Começa, beleza, vai lá, 7 horas, está mandando ver. Às vezes antes, né? 6 horas, está lá mandando ver. Cara, anoitece, o sol se põe, as crianças já estão quase dormindo e você continua lá. O fisicamente não é só estar fisicamente ali, mas é estar por completo, por inteiro e se doar ali fisicamente pela casa. Afinal de contas, na casa, o lixo não sai sozinho. Na casa, a comida, por mais que você possa ligar para N aplicativos que a gente tem hoje, alguém precisa ligar, na pior das hipóteses, né? Ou então alguém tem que fazer. A recomendação bíblica é essa. Deixa o pai e mãe. É pegar uma marmitinha na casa da mãe, é bom, né? Trazer domingo a feijoada, sei lá, uma carne seca lá da nossa terra natal, né? Um cuscuz. É bom trazer essas coisas. Mas no resto do tempo é com a gente. Não tem jeito. Então, a primeira recomendação para viver uma vida de casado e não solteiro, indiferente a essa nova realidade, é essa. Fisicamente deixar a nossos pais e mães e nos unirmos fisicamente à nossa esposa, nesse sentido. Ou nosso marido. O segundo aspecto, fé, então agora é um E, hein? Emocional. Deixar o pai e mãe de maneira emocional e se unir à sua esposa de maneira, ou seu marido, né? De maneira emocional. E aqui vale principalmente naqueles momentos mais ardilosos, nos momentos mais complicados do casamento. Sabe por quê? às vezes, principalmente isso quando começou a jornada de casado, né? A gente tem atrito, né? Tem dificuldade. Eu não sei vocês, né? Lá em casa a gente tem, às vezes, não muitos, poucos até, mas às vezes aparece uma farpinha aí, né? E acontece. Agora, se eu, vou falar por mim, se eu ligo para o meu pai ou para minha mãe para contar alguma coisa assim, eles vão falar, principalmente minha mãe, Betinho, não é assim, não. Ela vai passar um pano quente em cima de mim. Ela vai me defender. Ela vai defender o filhinho dela, é o filhinho da mamãe. Não tem jeito. O pai e a mãe, via de regra, justificam aquilo que o filho faz. Eles vão, por mais que você esteja errado, ela sempre vai ter uma adversativa. Mas, porém, ela sempre vai querer dar uma justificada, ajustar, para te defender. E aí é que eu acho que ficam dois alertas. Hoje que a maioria de nós aqui talvez seja um pouco mais novo e possa ter algum tipo de contato assim com os pais, talvez não seja a melhor solução é falar com os pais e querer resolver isso. Porque se o entrave está em casa, é resolver com o seu cônjuge, é resolver com o seu marido, é resolver com a sua esposa. Tem hora que é melhor respirar até 10, contar, às vezes até um dormir de bumbum assim de costas para o outro, porque está brigado, mas dorme na mesma cama, vai passar, não precisa ir dormir no sofá, isso não é bom. Mas resolve mais para frente, porque tem hora que, se for querer resolver ali naquele momento, meu, aí não vai resolver nada, ninguém dorme, o prédio não dorme, vizinho de cima e de baixo começa a ver quem você é de verdade, aí começa a complicar a situação. Agora, o outro aspecto nesse sentido, talvez quando a gente chegar um pouco mais experiente, né, mais vivido, que os filhos já estão casados, a gente lembrar de que os nossos filhos são pecadores como nós mesmos, são pessoas que carecem de instrução, e se a gente ficar apaziguando, colocando panos quentes, querendo diminuir o problema, a gente só vai estar aumentando o problema. E eu me lembro de um caso que vivenciamos na jornada da vida, em que uma das pessoas realmente totalmente disposta a não fazer aquilo que a Bíblia faz, os pais teoricamente ali cristãos, e assim, se tiveram condescendência com aquilo que a pessoa estava fazendo de errado e acatou, e não, vem para cá, deixa, e segue a vida, no sentido de que passou panos quentes, apaziguou. E isso, eu não sei exatamente como a sua realidade familiar, mas na minha família isso é algo muito significativo, desde a minha avó, a mãe do meu pai, ela sempre fala, filho a gente não condena, nosso filho a gente justifica, o filho dos outros erra, o nosso a gente justifica, o nosso a gente dá um jeito. Então, fica aí o alerta, o emocional, deu alguma coisa errada? Não vai procurar o pai e a mãe para resolver, procura o cônjuge. Senão, no final das contas, vira até fofoca e não resolve coisa alguma, porque só vai ficar girando uma bola de neve e a coisa só vai ficar aumentando. Então, deixa pai e mãe, financeiro, emocional, agora, financeiro não, físico, né? Emocional e agora sim, o financeiro. Olha, se quer casar, se já casou, tem que se virar, é algo assim, notório, né? Tem que se virar. E aquela coisa, não que em dados, eu conversava sobre isso com meu pai, né, ontem, não que em dados momentos na vida a gente não vai precisar pedir uma ajuda, um socorro para o pai e a mãe, ou sogro e a sogra, e eles por vezes vão nos ajudar, vão se dispor a cooperar conosco. Mas não é aquela coisa, não, vou comprar uma televisão nova para assistir o jogo e dar o, não vou falar dar o carnê, né, mas passa a fatura do cartão de crédito para o pai pagar. Pô, aí é complicado. Aí não é muito algo bíblico nem razoável, né? Então, já que casou, já que está nessa realidade de vida, a melhor coisa é se emancipar, é se virar, tocar a vida aí. Então, deixa pai e mãe financeiramente, vai viver, vai tocar a realidade. Não viva mais como um solteiro. O solteiro desfruta aí de todas as benesses que tem na casa dos pais, né? Quantas vezes as crianças tiram o lixo da nossa casa? Não tiram, elas são pequenas ainda. A gente está carregando elas nas costas, como a gente viu semana passada aí, né? As flechas estão ainda nas costas, a gente precisa carregá-las por um tempo, mas vai chegar uma hora, eu tenho certeza que tem uns aí que já até limpam a louça, que eu sei, né? Dão um trato, ajudam. Então, é a realidade que a gente vai emancipando as crianças em prol disso. Então, deixa o pai e mãe se unir à sua esposa. Física, emocional, financeira. E agora, por fim, um último aspecto que talvez seja significativo para a maioria de nós. FE, agora espiritual. No sentido de que talvez você tenha tido um bom pai, uma boa mãe, uma boa educação espiritual na sua casa, em que você pode olhar para os seus pais e falar: uau, essa é a fé dos meus pais que eu quero seguir. Ou então, um outro extremo, talvez a sua realidade familiar não tenha sido tão boa. Você foi talvez o primeiro que conheceu Jesus na sua família. Talvez tenha sido a primeira pessoa que teve um novo significado na vida, uma nova forma de viver. Então, aí a ideia do espiritual faz sentido também de deixar o pai e mãe. E aí aqui não é no sentido de largar totalmente os pais. Não, não, não. Não é essa a realidade. Mas sim entender que a partir do momento que o casal se une, é um novo núcleo que forma. É um novo núcleo familiar, é uma nova casa que se inicia. E aí, principalmente aos homens, a gente vai falar um pouco mais sobre isso no próximo domingo. Cara, o responsável, o líder espiritual da sua casa é você. É você que tem que levar sua esposa para ser mais parecida com Jesus. Sou eu. Essa é a minha principal responsabilidade como homem da casa. Já que a ideia é que o homem seja o líder, a proposta bíblica é nesse sentido. Não é a proposta bíblica do homem ser o líder e falar: não, vai lá e varre essa... Não, meu, vai lá e varre você. Para de ser folgado. Não é assim. Mas a responsabilidade espiritual do lar é minha. É de cada um de nós aqui, de cada um de você que acompanha em casa, que talvez tenha ficado em casa para assistir um jogo. Você é o responsável espiritual pela sua família. A responsabilidade é nossa. E aí, a pergunta que eu fiz semana passada e se repete hoje, né? Qual foi a última vez que a tua esposa te viu orando? Qual foi a última vez que você orou com a sua esposa, juntos, em família? Isso tem sido uma prática regular na sua realidade de vida? Talvez a realidade da sua vida seja que o marido talvez está aprendendo, talvez está começando na fé, talvez não é cristão ainda. E aí a esposa, como é que ela tem agido nessa circunstância? Tem querendo empurrar a goela abaixo do marido, falar: oh, faz isso, faz aquilo. É interessante lá em 1 Pedro, capítulo 3, como que a esposa deve conquistar o marido? É dando um bom exemplo de amor, de cuidado, de zelo, de fazer com que ele se aproxime de Cristo com as atitudes dela. E agora, nesse aspecto, é algo muito importante, porque existem momentos na nossa vida que a nossa família está indefesa. A gente está suscetível a receber informações, a ser bombardeado, às vezes desvirtuar aquilo que a gente tem como o certo. E a gente fica tão imerso naquilo que é o errado, que às vezes a gente começa a achar que o errado é o certo. E a gente começa a desvirtuar. E por mais desvirtuado que talvez possa estar hoje o seu cônjuge, a melhor solução, sempre, num casamento, sempre, é a reconciliação. Eu me lembro do meu pai falando, quando eu conversava com ele que a gente queria casar, né? Aí ele me falou assim: Betinho, tem pro homem duas atitudes que o homem precisa tomar que ele não voltam mais atrás. Duas atitudes muito importantes pro homem. A primeira: conhecer a Jesus e aceitá-lo como Senhor e Salvador de sua vida. Que é para a vida inteira. E a segunda, qual era, pai? Casar. Você quer casar, meu filho? Casa. É muito bom. Mas você sabe, tem os problemas. Você já viu aqui em casa que a gente tem problema, né? Ele jogava limpo. Mas é para o resto da vida. É para a vida inteira. É para sempre. Não quero que você volte para casa. Você vai e fica. Se vira. Então, como homem, eu acho que isso é algo razoável de se ouvir e de se falar aí para frente, se preciso for. E tudo isso parece muito razoável, só que é tudo muito difícil, na verdade. Não é fácil deixar o pai e a mãe, porque muitas vezes, a maioria de nós aqui certamente viveu mais tempo com papai e mamãe do que casado. Tenho certeza disso, a maioria. É uma nova vida que a gente está vivendo, é uma nova realidade. Agora, isso só vai fazer sentido não se a gente brigar e quiser que fazer com que isso simplesmente aconteça. O legal da Bíblia é que ela usa algumas analogias muito singulares, né? E uma do relacionamento de Deus com o seu povo que ele usa é através do casamento. É através do relacionamento de Deus, de Cristo e a sua igreja. E é interessante a gente observar, né? Que a gente como igreja, em muitas vezes, a gente é falho em algumas coisas. A gente pisa na bola em alguns aspectos. Muitas vezes a gente trai Deus de maneira que não se imagina como pode alguém querer a reconciliação. E Deus está lá sempre disposto a se reconciliar conosco. Cristo, o nosso Senhor Jesus, ele deixou o seu lugar físico. Ele estava à destra do Pai. Ele tinha toda glória, pompa, honra. Ele estava à direita do Pai, reinando, governando. Ele desceu esse mundo. Ele deixou o seu lugar físico. Se fez homem. Ele passou por diversos problemas emocionais. Ele foi cuspido. Ele foi chicoteado. Ele foi, se você é o rei dos judeus, você é o poderoso, salva-te a ti mesmo. Oh, você que é o Senhor, aí mesmo, você é mesmo? Então transforma essa pedra aqui em pão. Se joga aqui do alto desse penhasco aqui lá para baixo para que seus anjos te segurem. Ele foi oprimido emocionalmente, financeiramente. Ele nasceu num lugar onde não tinha onde reclinar a cabeça, no meio de animais, num estábulo cheio de esterco, imagina. O aroma não devia ser dos melhores. Ele morreu provavelmente sem pai, o pai dele já tinha ido, tanto é que ele fala lá da cruz, ele fala, João, cuida da minha mãe, cuida da Maria. Ele não tinha, não teve herança nesse sentido. E espiritualmente? Ele levou sobre si as nossas dores, ele levou sobre si as nossas transgressões, ele levou sobre si tudo aquilo de errado que eu faço, aquilo que às vezes você faz de errado, que eu imagino que você não faça tanto, mas tudo aquilo de ruim que era para vir sobre mim, ele tomou. Essa expressão é muito significativa, né? Imagina, o cálice da ira de Deus, ele levou sobre si tudo isso. Para quê? Para fazer essa analogia do casamento, de que ele ama incondicionalmente a sua igreja e o seu povo. Ele te ama, ele me ama, e ele quer fazer do seu casamento um casamento feliz. Agora, o seu casamento só vai ser feliz se a gente reconhecer a necessidade que a gente tem de Jesus na nossa vida, da necessidade que a gente tem de Jesus no nosso casamento. Afinal, como a gente leu lá em Eclesiastes, não faz muito tempo aí, ano passado, um cordão de 3 dobras não se rompe facilmente. Se tiver só 2, você até rompe. Agora 3 já fica um pouquinho mais difícil. Quem é a terceira pessoa no seu casamento, no seu relacionamento marido e mulher? É a secretária? É o chefe? Ou é Jesus? A chamada que a Bíblia nos propõe para que a gente viva, deixe os pais e mãe de maneira física, emocional, financeira e espiritual, é através de Jesus Cristo. E, sabe, só tem uma coisa que nos afasta de Deus. É uma coisa que chama, como é que é mesmo? Pecado. E por que o pecado nos afasta de Deus? Porque Deus é Deus santo, Deus é Deus puro, Deus é um Deus que não tem nada de errado. E já que o assunto aqui é casamento, o que tem te afastado do seu cônjuge, do seu marido ou da sua esposa? Ontem a gente conversava com um casal e eles estavam falando que conheceram um casal que se separou porque uma das duas partes, agora não lembro qual, tinha mania de perfeccionismo e queria que o garfo ficasse do lado direito, a faca do lado esquerdo, e por isso eles se separaram, porque sei lá, qual dos dois não conseguia colocar o garfo do lado direito e a faca do lado esquerdo. É mentira! Se fosse só isso, até parece. Esse é só uma desculpinha para achar um problema e falar, quero me separar. Às vezes é muito mais fácil a gente resolver as coisas querendo a separação, ficar distante e afastado. Agora, a grande lembrança que eu quero trazer à nossa memória, à nossa mente hoje, é que Cristo reconciliou consigo todas as coisas. Cristo quis reconciliar com Ele mesmo a sua igreja. Ele quis trazer a sua igreja para perto dEle. E agora no nosso casamento, nas nossas vidas, o que, que tem nos distanciado do nosso cônjuge? Com certeza é algum pecado. E sabe, faça uma reflexão nesse início de noite. Não procure olhar no seu cônjuge qual é o pecado que está os afastando. Mas sim, olhe para o seu coração. Olhe para sua mente, para aquilo que você tem feito. Aonde eu tenho falhado nesse aspecto de distanciar o meu cônjuge de Deus? De distanciar o meu marido, a minha esposa de Deus? Será que é numa necessidade muito extrema que eu tenho de limpeza da minha casa? Ou numa necessidade muito grande que eu tenho de trabalhar e que eu acho que eu preciso trabalhar e eu acho que assim estou fazendo bem? Faça uma análise. Sonda aí o seu coração. Pergunte a si mesmo isso. O que, que tem te afastado? E voltando à pergunta inicial que a gente fez. Por que você casou? Por que, que a gente casa? Muitas vezes a resposta é porque às vezes é uma conveniência social. Todo mundo está casando, meus amigos estão casando. Estão tendo filhos, um, dois, três, quatro, está grávida. Então, eu quero ser feliz, eu quero me satisfazer. Afinal de contas, me guardei a vida inteira para esse momento. Então, é melhor casar do que se abrasar, né? Já dizia o texto bíblico. E por isso que eu casei. Porque agora não, dois a gente junta mais dinheiro juntos, dois trabalhando, a gente vai ganhar muita grana, a gente vai comprar muita coisa. Para que você casou? Eu quero ser feliz. Olha, todos esses motivos são razoáveis. Nenhum deles é o pior dos mundos, não. Mas talvez o principal motivo pelo qual a gente tem que buscar um matrimônio e buscar um relacionamento marido-mulher seja para fazer o outro feliz. Fazer o meu próximo feliz. E o feliz aqui, no sentido bíblico da palavra, né? Porque a verdadeira felicidade, a gente... Agostinho dizia, o meu coração só encontra descanso se eu descansar em ti. O coração do homem só vai encontrar felicidade se ele alcançar descanso em Deus. Se ele ficar procurando nas diversas coisas, ele não vai conseguir. Esses quatro aspectos que nós falamos aqui ajudam o relacionamento marido e mulher a estarem mais próximos um dos outros e um fazer ao outro feliz e isso evidenciar aí sim a glória de Deus. Porque a nossa realidade em que vivemos é oposta a isso. Eu quero ser feliz, eu em primeiro lugar, eu e eu. Agora, a proposta bíblica vai sempre do outro lado. O próximo, o próximo e o próximo. E o próximo muitas vezes está mais próximo do que a gente imagina. É aquele que dorme ao nosso lado. Sonda o seu coração, reflita, pense, pondera. Faça uma análise aí, nesse início de noite, para ver aonde a gente precisa aperfeiçoar e chegar mais perto de Deus. E para como elevar o nosso cônjuge para mais perto dele. Que Deus nos ajude. Vamos orar? Pai querido, mais uma vez, nos colocamos diante de Ti, necessitados da Tua ajuda. Sonda os nossos corações, ó Pai, sonda o meu coração, quebranta o meu coração, me ajude a ser o melhor marido para Flá, o melhor pai, quebrando os corações de cada marido, de cada esposa que aqui está, para que possa estar mais perto de Ti. Ajude-nos a deixarmos de maneira física, emocional, financeira, espiritual, os nossos pais e nos unirmos como casais, cada um com o seu cônjuge, ó Pai. Dá-nos da Tua sabedoria para lidarmos com isso. Afasta de nós o egoísmo, afasta de nós o orgulho de queremos ter sempre razão, mas ajude-nos a buscarmos a felicidade que vem em Ti e vem de Ti. Dá-nos do Teu amor, dá-nos do Teu perdão para agirmos de acordo com a Tua vontade. Fala conosco, Senhor. Dá-nos uma semana mais próximos de Ti nestes dias. É a nossa oração, no precioso e bendito nome de Jesus. Amém.